Parashá desta semana é Parashat Pekudê, e com ela nós finalizamos o segundo livro da Torá, o livro de Shemot. Parashat Pekudê inicia com Moshe dando os valores do que foi arrecadado de ouro, prata e cobre, e onde isso foi utilizado no templo, no Mishkan, no tabernáculo. Depois, a Torá conta como foi que eles fizeram todas as roupas do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, e terminando, trouxeram agora tudo para o Moshe. Montamos, construímos todo o tabernáculo. Chegou o momento de montar. E quem deveria montar as primeiras vezes é o Moshe. A Torá conta como Moshe montou, ergueu e começa a inauguração do Mishkan. A Torá fala como que ele colocou os utensílios, em quais lugares ele colocou. E finalmente baixa uma nuvem que preenche totalmente o Mishkan e ao ponto até que o Moshe não consegue nem entrar no Mishkan no primeiro momento. E assim finaliza Chumash Shemot, o segundo livro, finalizando com o Mishkan já construído e erguido. Aí, o terceiro livro da Torá vai falar sobre as oferendas, como devem ser feitas, e continuar a partir daí a inauguração em si do Mishkan, do tabernáculo. Nossos sábios contam no Midrash por que que o Moshe precisou dar e prestar contas para o povo. O Midrash conta que quando Moshe saía da sua tenda, havia duas formas das pessoas olharem para ele. Havia aqueles que olhavam para ele de uma forma positiva e pensavam: bem-aventurada uma pessoa, um ser humano como este, como Moshe, que Deus fala com ele sempre. Isso é algo fenomenal. Mas havia aqueles que falavam: opa, olha só, ele está apresentável, olha, ele come, bebe, é tudo que ele come e bebe vem do nosso bolso. Tudo que ele tem vem do nosso bolso. Aí o outro vira e diz: que você pensa? Se ele que comandou toda a construção do tabernáculo, você acha que ele não é rico? Você acha que ele não enriqueceu nessas? Quando Moshe ouviu que havia esse papo entre as pessoas, de que ele enriqueceu construindo o Mishkan, Moshe disse para eles: eu juro para vocês que eu não peguei nada do Mishkan. E eu vou prestar contas para vocês assim que o Mishkan estiver pronto, para mostrar para vocês para onde foi tudo que foi arrecadado. Como pode ser que as pessoas acusaram, desconfiaram do Moshe Rabbeinu que ele roubou? Como pode chegar a esse nível? Moshe roubou? Como que alguém poderia desconfiar a esse ponto, a esse nível do Moshe Rabbeinu? E a verdade é que depende muito de cada pessoa. Depende muito da forma que a pessoa enxerga as coisas. Sabe que o Rav Yohanan David Salomon contou? Há muitos anos, ele foi na feira árabe lá em Yafo. E ele percebeu algo interessante. Havia sentados em banquinhos dois sujeitos conversando, tomando café. Era um barbeiro e um sapateiro. E os dois lá batendo papo. Quando alguém se aproximava deles, eles olhavam em direções diferentes. O sapateiro olhava para o chão, olhava para baixo. E o barbeiro olhava para cima. E aí ele percebeu. Óbvio. Quando o barbeiro vê uma pessoa na frente dele, ele imediatamente olha para o cabelo. Quando um sapateiro vê uma pessoa, ele imediatamente vê os sapatos. É muito simples. Traga para a sinagoga um marceneiro e um eletricista. Você vai ver que o marceneiro vai começar a dizer sobre o que está acontecendo com as mesas e as cadeiras, o estado que elas estão. Enquanto que o eletricista vai começar a dar palpites e olhar e falar o que está acontecendo com as lâmpadas, com as tomadas. A tendência da pessoa é aquilo que ele vive, aquilo que ele respira, aquilo que ele é, aquilo que ele tem por dentro dele, é o que ele observa à sua volta. É interessante que as crianças pequenas colocam tudo na boca. Por que eles põem tudo na boca? Porque quando você cresce, você sabe que cada coisa tem a sua utilidade. Então você sabe que livros foram feitos para serem lidos. Você sabe que roupas são para se vestir. A comida para comer. O nenê, o que ele tem, o que ele conhece do mundo, é comer. É isso que ele faz praticamente. Essa interação dele com o mundo é comer. E por isso, qualquer coisa que ele vê, para ele é comida. Se a pessoa enxerga as coisas do ponto de vista dela, que é isso que acontece, ela vai enxergar o que ela faria. Ela vai enxergar segundo a conduta dela. Uma vez, uma das noites de Hanukkah, o Rebbe Rab Menachem Nachum de Stepanesh entrou na casa de estudos dele. Ele viu algumas pessoas estavam lá brincando de dama. Quando as pessoas perceberam que o Rebbe viu eles brincando, eles ficaram assustados. O Rebbe pegou a gente brincando aqui, e a outra está estudando, rezando, mas não brincando. Mas o Rebbe, em vez de brigar com eles, não, pelo contrário, ele perguntou: vocês sabem quais são as regras do jogo de damas? Eles ficaram tão abedrontados que não responderam. Disse o Rebbe: se é assim, eu vou falar para vocês. Você pode ir um passo apenas por vez. E não pode tentar avançar dois passos em uma jogada. Você só pode andar para frente e jamais retroceder. Às vezes, você precisa sacrificar um para lucrar dois. E quando você já chega no pico, você pode agora ir para todos os lados sem limites. E assim, em poucas palavras, o Rebbe transmitiu para eles como que um jogo simples tem grandes lições no serviço a Deus. Na Megilat Esther, o Harvoná aparece para o rei Achashverosh lá no banquete e diz: Gam hine ha'etz asher asa Haman le Mordechai, asher dibertov al hamelech omed beveit Haman. Quer dizer, tradução, também a forca que o Haman fez para o Mordechai, que falou bem sobre o rei, está na casa do Haman. E ele imediatamente diz: pendurem o Haman. Essas palavras, Asher dibertov al hamelech, o Harvoná quis dizer quem foi o Mordechai. Olha a forca que o Haman construiu para enforcar o Mordechai, que quem é o Mordechai? Aquele que falou bem do rei. No entanto, o Gaon de Vilna explica que Ahasuerus entendeu nesta frase que ele, Haman, falou bem sobre o rei, quer dizer, em hebraico se encaixa essa forma, quer dizer que ele disse que essa forca seria também boa para o rei. E por isso que ele ficou mais raivudo ainda. Está querendo? Ah, quer dizer, ele estava querendo também que essa forca servisse para mim? Mas de onde você tirou isso nas palavras do Harvoná? Não uma certa distorção das palavras? Não foi isso que ele falou. Ele disse que o Mordecai falou bem sobre o rei, que quis salvar o rei no passado. Não está falando da forca. O Hatam Sofer explica que a Ahasuerus estava ali com uma grande suspeita. O Talmud fala sobre isso, mas o Hatam Sofer acrescenta, abre os nossos olhos, como que o Ahasuerus estava sentindo que o Haman está tramando um golpe. Ele está querendo tomar o seu lugar. De onde ele viu isso? Vários lugares. Primeiro, o acordo que foi feito entre Ahasuerus e Haman, onde Ahasuerus vendeu, literalmente, o povo judeu para o Haman exterminar, foi um negócio feito a portas fechadas. Era um segredo entre eles, ninguém sabia que o Ahasuerus vendeu o povo, em troca de dinheiro mesmo. O Mordechai ficou sabendo disso, como está na Megilavet Parashat HaKesef, e a história do dinheiro que o Haman falou em pagar para o rei, isso o Mordechai ficou sabendo porque revelaram para ele dos céus, um anjo revelou para ele. A Esther sabia porque o Mordechai contou para ela. E ela diz no banquete para o Ahasuerus: nós fomos vendidos. Opa! Como é que foi vendido? Como vazou a informação? Teve vazamento de informações do gabinete Haman Ahasuerus? Como vazou? E é isso que o Ahasuerus pergunta para Esther. Ele diz: quem foi? Quem foi? Quem te contou essas histórias? E ela diz: Haman! Ah, o Haman ficou vazando informação, contando que eu estou vendendo o povo. Que história é essa? Ele está querendo me derrubar. E aí quando ele levanta do banquete, nervoso, vai pro pomar dele para tomar um ar, ele vê, eram na verdade anjos, mas estavam cortando as árvores. E ele perguntou, o que vocês estão fazendo? O Haman mandou a gente cortar essas árvores. Opa, peraí, o Haman agora manda também no meu pomar? Quando ele volta para dentro, ele encontra o Haman caindo em cima da Esther. E aí, nesse momento, aparece o Harvoná e diz, olha lá, aquela árvore, a forca, que ele fez para pendurar o Mordecai, falou bem sobre o rei. Aí ele já entendeu, falou bem sobre o rei, está falando, ah, a forca é boa para o rei também, Por que isso? Porque a pessoa está vivendo algo, ele interpreta tudo o que acontece à sua volta, baseado nos dados que ele tem na cabeça naquele momento. E é exatamente isso que acontece aqui com o Moshe. Quem julgou o Moshe, achando que ele desviou, julgou ele baseado no, nos próprios interesses. Imagina só. Quanto foi arrecadado para construir o Mishkan? Uau, foram milhões. Você não tem ideia quanto dinheiro foi arrecadado. Quanta prata, quanto ouro, cobre, pedras preciosas, tecidos. Uma fortuna. Quanto tempo durou para construir? Levou alguns meses. Uau! Quanto Moshe recebeu por isso? Nada. Zero. Não pode ser. Ninguém faz uma coisa dessas assim de graça. Não pode ser. É, tudo bem, eu entendo que o Moshe era bem, não? Mas, escuta, se eu estivesse lá, eu ia pegar pelo menos 1 milhão pra mim? Tudo bem, o Moshe, então deve ter pegado menos, mas quanto foi que ele pegou? Tá rico, deve ser que ele enriqueceu de lá. Quão coitada é uma pessoa que o pensamento dele é só no dinheiro. E ele avalia tudo o que está acontecendo à sua volta baseado no dinheiro. Ele pensa que uma pessoa tão correta, tão honesta, tão especial como Moshe, passou a mão aqui, desviou. Isso é uma pessoa que só pensa nisso o dia inteiro. E ele imagina que os outros fazem a mesma coisa que ele faria. Mas não é. Precisa saber enxergar as coisas como elas são. E por isso, nesse tipo de coisa, a pessoa precisa deixar de lado o seu ponto de vista, a sua forma de enxergar, e tentar ver com os olhos do outro. Trata-se de Moshe? Moshe vai roubar? Não faz nenhum sentido uma coisa dessas. Ah, o Moshe está rico. Vai verificar por que ele está rico, mas não acusa ele. Não desconfie dele. Moshe enriqueceu. Midrash conta, foi Parashá duas semanas atrás, quando Deus falou para Moshe trazer as segundas tábuas, esculpir as segundas pedras para trazer, para Hashem escrever novamente as leis que estavam nas primeiras tábuas, Hashem fala para Moshe que você vai esculpir e o restante das pedras, que você vai me trazer dois paralelepípedos, todas as rebarbas, tudo que você tirou em volta da pedra para deixar elas bonitinhas para me trazer, é seu. E de lá Moshe ficou rico. Então Moshe ficou rico de um acerto entre Deus e ele. Não tem nada a ver com Mishkan. Uma desconfiança dessas é uma pessoa que ele faria isso, ele pensa dos outros isso. Quanto cuidado nós temos que ter nas avaliações que nós fazemos uns dos outros.